hoje vamos trazer um bocadinho de luz à escuridão. Pois é, Halloween! Olá pessoal, bem-vindos a mais um café. Hoje poderíamos ter assim um episódio mais escuro e assustador se olhássemos para a celebração que é isso vizinha, o Halloween. Mas vamos olhar para ela à mesma. Na verdade, o que eu desejo é que o oposto disso aconteça, que nós possamos trazer alguma luz sobre o tema, se possível. Na primeira temporada, por esta altura, nós falámos da Reforma e da sua importância para o cristianismo. Se ainda não ouviste esse episódio, convido-te a fazê-lo. Este ano vamos falar sobre o Dia das Bruxas, uma vez que é um dia culturalmente relevante e onde tudo à nossa volta muda. Vamos pensar juntos nesta celebração, no que ela implica e como a podemos ou devemos encarar enquanto cristãos. Pelo meio, vou-te contando o que eu ia fazendo ao longo dos anos no Halloween e o que foi mudando na minha perspectiva acerca deste evento. Estás pronto? Então vem daí comigo. Antes de iniciarmos, eu lembro-me que há muitas visões sobre este tema. Existem pessoas que consideram celebrar o Halloween inofensivo. Existem outras que consideram celebrar a época de forma diferente, faz mais sentido, e que dessa forma não há qualquer problema. Existem outras ainda que consideram que para os cristãos, especificamente, não faz sentido existir nenhum tipo de celebração nem de participar nela. Agora vamos ver a realidade americana, de onde o Halloween se tornou mais popular. Dois questionários de 2015 e 2016 dão-nos alguma luz sobre o que é que as pessoas pensam em relação ao Halloween. O primeiro, de 2015, foi um questionário feito a toda a população em geral, não apenas cristãos. E questionou-os acerca do seguinte. Quando consideram os elementos pagãos do Halloween, ou seja, os elementos que derivaram de outras religiões e de outras práticas e credos, qual é aquela resposta daquelas que nós temos aqui que se aproxima mais da sua atitude? Então eu vou-vos dizer a percentagem e as opções que as tinham para escolher. 59% das pessoas que responderam ao questionário disseram que é tudo um divertimento, portanto não tem qualquer problema. 21% disseram que tentavam evitar o Halloween ou a celebração do Halloween completamente. 14% disseram que tentavam evitar os elementos pagãos do Halloween, portanto aquelas coisas extra, e 6% disseram que não tinham a certeza. Portanto, este foi o questionário feito em 2015 a todos os americanos. A todos, não são todos, é uma amostra de americanos. Depois, em 2016, foi feito outro questionário, mas para os pastores de igrejas. E a questão era, o que é que vocês recomendam aos vossos membros de igreja fazerem durante o Halloween? 67% dos pastores que responderam disseram que encorajavam-nos a convidar amigos e vizinhos para eventos relacionados com a igreja. 52% diziam que encorajavam as pessoas a construir relacionamento com os seus vizinhos, que iam de porta em porta fazer o doce ou a travessura. 26% encorajavam a dar o evangelho em formato de livro às pessoas. 8% dizia que para evitarem o Halloween completamente. E 12% responderam a nenhuma das anteriores. Portanto, existe aqui esta diferença do que é que eles acham que se deve fazer. E podemos ver que há muitas visões sobre o assunto. Eu não pretendo esmiuçar aqui muito os resultados, mas só para vos dar uma ideia das diferentes visões que os americanos têm sobre o Halloween, que tem grande popularidade nos Estados Unidos, e sobre também as visões dos pastores. Em todo o caso, esta reflexão é nossa, ok? Então, eu acho importante partirmos para o tema com este versículo debaixo da nossa manga. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E vamos começar agora com as origens do Halloween. Vamos pela história. A história factual, como surgiu, onde, como evoluiu até hoje, as explicações que eu vos vou dar e que vou passar, eu retirei-as, posso-vos dizer, foi quase copy-paste do site history.com, uma vez que eles fazem um resumo e uma explicação tão boa da história das celebrações que eu quase praticamente só traduzi para o português. Está mesmo bem feito. E eu vou-vos ler isso, portanto, se tiverem curiosidade, eu acho que é importante para nós depois meditarmos sobre o assunto. Portanto, as origens do Halloween remontam ao antigo festival celta com o nome de Samhain. Os celtas, que viveram há 2000 anos atrás, na Irlanda, Reino Unido e no norte de França, celebravam o Ano Novo a 1 de novembro. E esse dia marcava o fim do verão, das colheitas e o início do inverno, um tempo que era associado à morte por causa do frio e do escuro. Os celtas acreditavam que na noite antes do ano novo, a barreira entre o mundo dos vivos e dos mortos tornava-se menos forte. E na noite de 31 de outubro, eles celebravam o Samhain, acreditando que nessa altura os fantasmas dos mortos regressavam à Terra. Okay? Além de acharem que eles causavam, esses espíritos que vinham à Terra, causavam perturbações e estragavam as colheitas, eles também acreditavam que os ajudavam a fazer previsões acerca do futuro. Para comemorarem o evento, os druidas faziam fogueiras gigantes, onde as pessoas se juntavam para sacrificar colheitas e animais aos deuses celtas. Durante esta celebração, os celtas usavam disfarces, muitos com cabeças e peles de animais, e tentavam predizer o futuro uns dos outros. Portanto, este foi o início, digamos assim, o núcleo, ok? Por volta depois do ano 43, quando o Império Romano já tinha conquistado a maior parte do território celta, a partir dali e dos anos, das centenas de anos que eles continuaram a dominar as terras celtas, dois festivais de origem romana foram misturados com essa tradição dos celtas. Então, a 13 de maio de 809 d.C., o Papa Bonifácio IV dedicou o panteão em Roma em honra de todos os cristãos que tinham sido mártires, que eram mortos por espalharem o Evangelho ou a sua confissão de fé. E o Dia de Todos os Mártires foi estabelecido na Igreja Ocidental. Depois, o Papa Gregório III fez com que esse festival, em vez de abranger só os mártires, abrangesse todos os santos. Já pelo século IX, a influência do cristianismo tinha entrado no território dos celtas, onde foi sendo absorvida pela sua cultura. Em 1000 d.C., a Igreja decidiu que o dia 2 de novembro seria para honrar os mortos. E acredita-se que isto foi a tentativa da Igreja para substituir o mesmo festival celta para um festival aprovado e aceito pela Igreja Católica. O Dia de Todos os Santos foi celebrado semelhantemente ao Samhain, com grandes fogueiras, paradas e pessoas vestidas de santos, anjos e demónios. O Dia de Todos os Santos também era chamado de All Hallows ou Hallowmas, do inglês Hallowmas, que significava Dia de Todos os Santos. E na noite anterior, a noite tradicional de Samhain na região celta começou por ser chamada All Hallows Eve e depois, claro, ficou Halloween. Mas agora vamos entrar na parte contemporânea. Hoje, a celebração na altura era bastante limitada por causa do protestantismo, estamos a falar na América. O Halloween era muito mais comum em Maryland e noutras colónias. À medida que as crenças e costumes de diferentes grupos étnicos europeus e dos índios americanos se começaram também a misturar, começou a surgir uma versão americana do Halloween muito diferente, muito particular. As primeiras festas incluíam apenas festas de fingir, que eram eventos públicos, com o objetivo de celebrar o quê? As colheitas outra vez. Os vizinhos partilhavam histórias dos mortos, prediziam o futuro uns dos outros, dançavam e cantavam. As festividades do Halloween coloniais também tinham contos de histórias de assombro e travessuras de todo o tipo. Já durante a metade do século XIX, as festas pela altura do outono se tinham tornado comuns, mas o Halloween ainda não era celebrado em todo o país. Na segunda metade do século XIX, a América foi inundada com novos imigrantes. E estes novos imigrantes, especialmente os irlandeses, foram popularizando o Halloween um pouco por todo o território. No final, 1800, a América foi tornando o Halloween mais como um evento de comunidade e de comunhão entre vizinhos e menos sobre fantasmas, partidas e bruxaria. Na viragem do século, as festas de Halloween, tanto para crianças como adultos, tornaram-se a maneira mais comum de celebrar o dia. As festas focaram-se em jogos, comida da época e vestuário festivo. Os pais foram encorajados pelos jornais e líderes da comunidade a retirar tudo o que era assustador ou grotesco das celebrações do Halloween. Por causa disto, o Halloween perdeu muito da superstição e conotação religiosa no início do século XX. Claro que depois existem numerosos simbolismos e superstições que foram sendo adicionadas e integradas no Halloween. E acho que para o efeito, isso não é necessário explorar. Já tenho aqui um resumozinho da história. Eu acho que é importante para nós percebermos de onde é que vem. Os pontos que para mim são mais importantes nós vermos. Será o início do Halloween de importância para os dias de hoje? Pode o início de algo ser um indicativo daquilo que se pode tornar? Os cristãos podem celebrar o Halloween ou celebrar durante o Halloween? Há algo de bom que pode ser retirado deste evento? São algumas das perguntas que nós podemos colocar. Para começar, o que é que nós estamos a celebrar quando falamos do Halloween? E o que é que significa celebrar? Celebrar, se formos aqui ao dicionário, diz realizar com solenidade. Realizar cerimónia ou festa para assinalar algo importante. Prestar solenidade a. Exaltar com ironia. Uma das perguntas que nos devemos colocar logo à partida será: ok, o que é que estamos a celebrar? Estamos a celebrar alguma coisa? Este é um bom ponto de partida para nos situarmos em relação ao Halloween. Qual é o meu interesse no Halloween e porquê? O que é que me puxa para celebrar esta época? É a convivência com os amigos? São coisas assustadoras, como os filmes de terror, a espiritualidade, os disfarces, as partidas, ou é tudo isto? Eu, das primeiras vezes que me lembro de celebrar o Halloween, lembro-me de ser com os meus amigos, a ver filmes de terror, de estar a contar e ouvir histórias assustadoras. Era o que nós fazíamos na altura em sintonia com o espírito Halloween. E era uma experiência conjunta, tinha emoções fortes envolvidas, a surpresa, o medo e a aventura do desconhecido. E é por aí que nós vamos. Então, como é que se caracteriza o ambiente do Halloween? Que palavras nós usaríamos para descrever? Nós podemos ir por aqui. Nós temos atenção a analisar isto na perspectiva cristã. Mas nós virmos factualmente como é que é o ambiente do Halloween. Nós podemos usar adjetivos como, e palavras, aliás, como trevas, noite, escuridão, mistério, sobrenatural, medo, surpresa, além, mortos, terror, partidas, diversão, entre outras coisas. Quando saímos de casa, o que é que nós vemos com frequência? As velas, as abóboras, decorações, grupos de pessoas a visitarem casas e casas, well, às vezes com papel higiênico e muito gema de ovo por cima. O clima desta época é assim mesmo. É a natureza escura e misteriosa que contrasta com o ambiente de luz e vida que nós temos em Jesus. Jesus representa o oposto de morte e de escuridão. Ele é luz e é vida. Então nós podemos contrastar estas duas características de Jesus com o ambiente do Halloween e elas não batem, não encaixam. E é um indicador que eu acho que é interessante para nós. João 12,46 diz: eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E João 10,10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Por outro lado, em João 17,15, Jesus ora especificamente para que Deus não nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. A ideia de que o ambiente em que nós estamos não é nosso. Quando o aceitamos, quando nascemos de novo, somos novas criaturas, pertencemos a outro reino. Mateus 5,14 diz que nós passamos a ser a luz do mundo enquanto aqui estivermos. Somos a luz de Deus para um mundo em escuridão. No mesmo versículo, Jesus menciona que a luz não deve ser escondida, mas mostrada para iluminar tudo à sua volta. E daqui nós podemos retirar algo, penso eu. Não nos devemos misturar, entre aspas, com o clima do Halloween, mas podemos ser luz no meio das trevas. Isto pode ser válido para o Halloween. Não acho que faça sentido estarmos ativamente envolvidos nesta celebração, mas o dia não nos passa ao lado. Nós estamos aqui, estamos envolvidos em sociedade, vemos a decoração, cumprimentamos as pessoas e falamos com elas. E claro, as pessoas têm planos para esse dia. A programação da TV é escolhida de acordo, assim como os itens que vocês veem no supermercado. Então o que é que nós podemos fazer? Eu acho que num dos dias mais escuros do ano nós podemos brilhar mais intensamente.